Esta apresentação está relacionada aos capítulos 1 e 3 do livro A Política entre as Nações, do Hans Morgenthau. A apresentação consiste de 8 slides de conteúdo e cada um desses slides está acompanhado de um áudio curtinho, que varia de 4 a 5 minutos no máximo, aonde o conteúdo de texto do slide é problematizado e expandido, né? Os alunos podem escolher entre simplesmente utilizar os slides textualmente ou também mobilizar o áudio, né, que está acompanhando cada um desses slides na apresentação. Esta é a nossa primeira aula de conteúdo. E ela se insere nesse contexto do curso de Teorias de Relações Internacionais, que foca nas chamadas teorias clássicas, não é? Esta aula dá seguimento ao nosso primeiro encontro nesse curso, onde a gente viu que a teoria realista, da qual o livro A Política entre as Nações é uma expressão importante, ela, enfim, passa por momentos acríticos, né, em termos da sua dominância no quesito de pesquisa em relações internacionais. No nosso encontro na última quarta-feira, nós vimos que, na verdade, as revistas melhor ranqueadas nos Estados Unidos hoje já não mais mobilizam ferramentas de origem realista, um pouco de origem liberal, mas sim ferramentas não paradigmáticas, não é? Portanto, nós vamos nos debruçar sobre esses dois capítulos do livro do Morgenthau, problematizando um pouco o papel do realismo enquanto paradigma teórico nessa busca de explicações, não é, dos fenômenos da política internacional. O Morgenthau escreve, na verdade, publica este livro, não é, em 1948, e nós vamos falar um pouco sobre o contexto histórico, não é, desse momento na política internacional. O livro, na verdade, é o resultado de aulas que o Morgenthau começa a ministrar na Universidade de Chicago em 1943, não é? Tem um pouco esse perfil, não é, didático, o perfil de dialogar com fenômenos daqueles eventos que o Morgenthau vivenciava, não só no pós-Segunda Guerra Mundial, mas também nos anos que precedem, não é, a Segunda Guerra Mundial, em particular a ascensão do nazismo na Alemanha, de onde o Morgenthau foge, não é, como acadêmico, como judeu, e também de outros fenômenos de populismo e de ascensão de partidos de direita na Europa, com ênfase para a ascensão do general Franco na Espanha, não é, de onde também o Morgenthau precisa fugir em algum momento. A edição que está compartilhada com vocês no Moodle em português é publicada em 2003 e traz um prefácio do embaixador Ronaldo Sardenberg, cuja leitura eu recomendo, não é? E que eu mobilizei também para trazer algumas informações aqui para vocês no próximo slide. Na nossa aula desta quarta-feira, a ideia é que os alunos tenham respondido o questionário sobre o livro do Morgenthau, que já está no Moodle, não é? De forma que a gente possa utilizar o nosso encontro sincronizado para problematizarmos alguns aspectos que o questionário mobiliza, não é? Nós vamos também utilizar parte do nosso tempo para conversarmos sobre a organização dos grupos, tendo em vista algumas atividades em grupo que acontecerão ao longo do semestre, e também a organização das duplas, não é, que vão trabalhar no projeto de pesquisa. Neste slide, eu vou falar um pouco sobre a trajetória acadêmica do Morgenthau à luz das informações que o embaixador Ronaldo Sardenberg traz no prefácio do livro da edição que está disponível no Moodle para vocês, não é? Morgenthau, portanto, deixa a Alemanha a partir de todas as ameaças que a ascensão do nazismo está trazendo para os acadêmicos, em particular os acadêmicos judeus. Ele vai inicialmente para a Espanha e precisa sair da Espanha também quando Franco chega ao poder, se refugia na Itália, e é a partir da Itália que ele entra em contato com acadêmicos que fizeram o mesmo movimento, mas que terminaram nos Estados Unidos, não é? E várias opções se desenham. Ele aparentemente preferia ter ficado na Europa, mas opta por imigrar para os Estados Unidos e chega em Nova York, não é? E se insere num círculo intelectual, num círculo acadêmico que passou a ser muito conhecido e que dialogava muito de perto com a New School for Social Research, não é? Aonde ele vem a se inserir e vem a trabalhar como professor, juntamente com vários outros intelectuais de peso que estavam também fugindo da Alemanha nazista, né? Como a própria Hannah Arendt e depois discípulos da Hannah Arendt, a exemplo da Agnes Helle, que até pouco tempo continuava trabalhando na New School for Social Research, dentro do Centro de Estudos da Hannah Arendt, né? Aqui vai um pequeno testemunho pessoal. Eu, quando cheguei em Nova York em 1997 para começar o meu doutorado, eu primeiro estudei na New School for Social Research, né? Logo o Morgenthau se junta aos professores da City University of New York, que é uma universidade pública com mais recursos, estabelecida há mais tempo que a New School for Social Research, e aonde ele dá início à sua trajetória acadêmica, não é, nos Estados Unidos. Mas ele nunca deixa, de fato, de fazer parte desse círculo, né, de acadêmicos europeus que operavam com muita liberdade ali na New School for Social Research, não é? Que em algum momento veio a ser chamada The University in Exile, exatamente por ser esse locus, não é, que congregava esse grupo tão importante de intelectuais e acadêmicos que estavam fugindo dos movimentos nazifascistas na Europa, não é? Eventualmente, o Morgenthau se junta à Universidade de Chicago, não é? Aonde ele, enfim, adquire esse prestígio que nem a City University of New York, tampouco a New School for Social Research tinham na academia norte-americana naquele momento, né? No final da década de 40. Então, é ali que ele consolida a sua trajetória acadêmica, e é como professor da Universidade de Chicago que ele profere uma série de palestras no contexto de disciplinas mesmo que ele ensinava ali na pós-graduação, e dali vem do conjunto dessas palestras vem a ser produzido, não é, os capítulos que integram a primeira edição do livro A Política entre as Nações. A trajetória acadêmica do Morgenthau o leva também a integrar círculos privilegiados da política externa e da política internacional norte-americana, culminando aí com o trabalho que o Morgenthau faz junto ao Departamento de Estado norte-americano, não é, como analista de política internacional. É importante nós entendermos essa trajetória individual, a trajetória de vida, né, do Morgenthau, porque ela, me parece, traz um elemento importante para compreendermos a visão de mundo deste autor, não é? Ah, não é à toa que o subtítulo do livro, A Política entre as Nações, e eu trago aqui o subtítulo em inglês no original, é The Struggle for Power and Peace. De certa forma, a trajetória de vida do Morgenthau foi uma trajetória de struggle, né? De batalha, de dificuldades imensas para manter a sua própria sobrevivência, a sua própria integridade física, não é? Se a gente retoma esse primeiro momento quando ele deixa a Alemanha nazista, não é? E é um pouco desse pessimismo com relação ao mundo e com relação aos outros que o Morgenthau vai incorporar à sua teoria de relações internacionais. Ele não é o primeiro a fazê-lo, não é? Claro, ele vai agora encontrar dentro do seu diálogo com a história das relações internacionais, dentro com o seu diálogo com a filosofia política e como autores da filosofia política se debruçaram sobre a natureza humana, com esse indivíduo, não é? Com esse homem com H maiúsculo aqui, que é um ser pouco propenso à cooperação, não é? É um ser que tem ambições de poder infinitas, e é um ser que vê a paz como algo efêmero. E essa percepção de mundo, mais uma vez, que não é original no Morgenthau, né? Que vai ser resgatada aí com o diálogo na história e na filosofia política, ela vai se fazer presente nos demais capítulos do livro e nessa visão filosófica que o próprio Morgenthau expressa através desses seis princípios de política internacional que ele traz aqui no primeiro capítulo, tá? Este capítulo introdutório, inclusive, ele não fazia parte da primeira edição do livro. Ele aparece posteriormente como fruto dessa reflexão mesmo filosófica, não é? Sobre a natureza humana e sobre a repercussão dessa natureza humana na esfera do internacional. É aqui que o Morgenthau dialoga com autores contratualistas na filosofia política. Ele resgata um pouco a visão do Tucídides, do Maquiavel, do Hobbes, em contraposição ao contratualismo russoniano, ao contratualismo que o Kant traz com essa visão de uma possível paz perpétua e de como os estados poderiam chegar a essa paz perpétua, não é? O diálogo que ele revela nesse primeiro capítulo, entre visões teóricas distintas da teoria de relações internacionais, é um diálogo confessadamente enviesado, não é? Ele mobiliza termos recheados enfim, de conotações morais para se referir ao liberalismo e contrapô-lo a essa visão realista das relações internacionais. E essa visão realista, ela vê a possibilidade de equilíbrios, claro, não é? Mas são equilíbrios sempre instáveis. Portanto, a instabilidade prepondera, não é? E ela tampouco afasta a possibilidade da paz, mas a paz é sempre precária, tá? Portanto, as características dominantes aqui nesse primeiro capítulo do realismo em Morgenthau é a segurança precária e equilíbrios instáveis, não é? Portanto, uma visão de mundo muito próxima da visão hobbesiana do estado de natureza. E a gente vai retomar um pouco dessa discussão na nossa conversa sincronizada nesta quarta-feira. É, portanto, a partir desta dualidade de concepções teóricas sobre as concepções da natureza do homem, da sociedade e da política, que o Morgenthau justifica toda essa empreitada de pensar e sistematizar uma grande formulação teórica do realismo nas relações internacionais, que ele batiza, não é, com o conceito de teoria realista das relações internacionais. Ele propõe aqui seis princípios que ele passa a apresentar, não é, que seriam o esqueleto dessa teoria realista das relações internacionais. E o que eu vou fazer no que toca a esses seis princípios é problematizá-los, não é? Não só enfim, descrever a proposta do Morgenthau para esses princípios norteadores do realismo clássico, mas também nos perguntarmos em que medida esses princípios de fato se sustentam do ponto de vista epistemológico, tá bem? O primeiro princípio propõe que a política é governada por leis objetivas que deitam suas raízes na natureza humana. Não qualquer natureza humana, não é? Mas a natureza humana que o Morgenthau defende, que ele interpreta, que na concepção dele corresponde ao comportamento do indivíduo, não só no âmbito da política doméstica, mas aqui no que nos diz respeito mais de perto, na esfera da política internacional, também ao comportamento deste indivíduo na sociedade internacional. Seja ele ou ela um tomador de decisão ou um negociador, não é? Numa mesa aonde se estão defendendo interesses dos estados, que, lembrando, são sempre interesses conflituosos, não é? Na versão do Morgenthau. E aí a pergunta que vem a problematizar esse primeiro princípio é no que diz respeito a visões distintas da natureza humana, não é? Então, em que medida esse princípio do realismo ele admite uma contestação dessa natureza humana, ou se trata, na verdade, de um princípio absoluto, não é? Que endossa essa visão hobbesiana, que já tinha aparecido no Maquiavel, e que aparece muito também na historiografia grega pela voz do Tucídides, não é? Que é quem primeiro articula essa ideia do balanço de poder, de uma possível teoria do balanço de poder, e que o Morgenthau resgata aqui principalmente para consolidar essa visão de uma natureza humana egoísta, aonde o conflito é uma ameaça constante, não é? E aonde os compromissos e os acordos, os equilíbrios, para usar uma linguagem mais técnica, são sempre instáveis e temporários, não é? O segundo princípio é enunciado da seguinte forma: o interesse é definido em termos de poder. E aqui, claramente, essa definição de interesse como poder, principalmente do interesse estatal na sociedade internacional como poder, ela limita o papel da motivação, não é? E também das preferências ideológicas desses atores. E quando eu falo preferências ideológicas, eu estou falando, retomando essa dicotomia, não é? Entre uma visão contratualista mais liberal deste indivíduo na sociedade versus uma visão contratualista mais hobbesiana, não é? a mais racionalista, a egoísta, anticooperação, etc. Então, a partir desse segundo princípio, a gente começa a se perguntar também em que medida a teoria realista no Morgenthau ainda reserva algum espaço para a motivação dos indivíduos, seja na direção da cooperação, seja na direção do conflito. O terceiro princípio é enunciado da seguinte forma: o conceito-chave de interesse definido como poder constitui uma categoria objetiva universalmente válida. Aqui a ideia do Morgenthau é defender que a noção de poder, não é? E de interesse estatal definida como poder é, na verdade, o único conceito que tem permanência, não é? A aderência ao longo da história. Então, se a gente olha para o feudalismo, se a gente olha para o Estado moderno, se a gente olha para a Grécia antiga, para a Roma antiga, o conceito de interesse definido como poder aparece em cada um desses momentos e seria, portanto, esse elemento de comunicação, né? De permanência, de constância do ponto de vista da análise de política externa. E daí advém a centralidade desse conceito, certo? Portanto, não é que ele defenda a ideia de interesse definido como poder, senão que para ele é o único elemento que de fato tem permanência na história das relações internacionais ao longo de séculos e séculos. E aí a pergunta, no sentido mais uma vez de problematizar esse terceiro princípio, é de pensarmos que indicadores poderiam ser utilizados para mensurar poder de forma objetiva e de forma universal. Né? Mais uma vez, pensando o poder como algo que deriva do interesse, que assume toda essa centralidade na ação do Estado na esfera internacional, no seu relacionamento com outros Estados. Né? Então, aqui, mais uma vez, é um espaço para a gente conversar, talvez na nossa reunião na quarta-feira, mas se vocês lembram. Lá da nossa primeira aula no curso de introdução, né, nós também falamos longamente sobre esse conceito de poder, não é? O que é o poder na relação entre os indivíduos e aquela capacidade de exigir o resultado, de impor a um determinado comportamento ou restringir esse comportamento, não é? E esse conceito de poder, claro, aparece em várias esferas da vida em sociedade. Então, fala-se do poder paternal, fala-se do poder no âmbito da religião, fala-se também no poder no âmbito do Estado vis-à-vis os seus cidadãos. E aqui, claro, o poder que nos interessa é o poder na esfera internacional, de um Estado sobre o comportamento de outro ou de outros Estados, não é? Então, aqui, essa noção de mensuração de poder, ela assume características um pouco diferentes daquele outro conceito de poder fora do internacional, não é? Então podemos pensar o poder na esfera econômica, podemos pensar o poder na esfera militar, podemos pensar o poder na esfera ideológica e assim sucessivamente. Mas a gente vai ver daqui a pouco que para o Morgenthau essa noção de poder, ela é bem mais restrita do que o senso comum faz crer, certo? No quarto princípio, o Morgenthau propõe que o realismo político é consciente da significação moral da ação política, não é? Mas veja, dizer que ele é consciente, de forma alguma, sugere que essa significação moral da ação política vai orientar a ação política, o exercício do poder, não é? Então, o que o Morgenthau coloca aqui para a gente é a dissociação entre a significação moral dessa ação e o interesse definido como poder, né? Ou seja, aquilo que o poder quer alcançar, que está diretamente relacionado aos objetivos da ação estatal, e o manto de moralidade que pode ou não cobrir essa ação estatal. Essas coisas, para o Morgenthau, pertencem a esferas distintas de análise, e o realismo político, a despeito de estar consciente, não é, da significação moral, não está mobilizado por ela, nem sequer valida, não é, defende essa motivação da ação política. O quinto princípio retoma o tema da moralidade e propõe, em resumo, que o realismo político recusa-se a identificar as aspirações morais de uma determinada nação com as leis morais que governam o universo. Então, basicamente, o Morgenthau aqui contrapõe essa ideia de uma moralidade universal, não é? Que para ele está fora do campo da política, da mesma forma que está fora do campo do direito, da legalidade. E as ações individuais de cada estado, inclusive as suas aspirações morais. A gente já viu aí no princípio anterior que o realismo político, ele toma consciência da dimensão moral da ação, mas essa dimensão moral não deve ser confundida com os interesses, não é? Na verdade, o interesse do Estado é definido, mais uma vez, como poder, ou acumulação de poder. Então, aqui essa ideia da moralidade reaparece, e agora com essa proposta de reconhecer uma moralidade universal, mas contrapor essa moralidade ao que seria uma aspiração ou várias aspirações morais do próprio Estado, não é? E aqui a pergunta surge para problematizar esse princípio no sentido da possibilidade de relativizar esse conceito de moral ou moralidade, não é? Então, em que medida nós podemos falar, por exemplo, de uma moral universal e de várias concepções de moralidade segmentadas, não é? Enfim, dissociadas dessa moralidade universal. Moralidades particulares, peculiares a uma determinada nação, a um determinado estado. Não estou convencida, não é, que do ponto de vista lógico-filosófico essa dicotomia é possível, sustenta. O último dos seis princípios propostos sugere a singularidade intelectual e moral do realismo político com relação a outras matérias ligadas à política. Primeiro, o que vem a ser essas outras matérias ligadas à política, né? O Morgenthau é bem explícito aqui, ele está falando da esfera do direito, da economia e da própria moralidade. Mas essa moralidade, enquanto desdobramento de uma filosofia política, não é? Que ele pretende destacar e separar do que vem a ser a política nua e crua, aquela política que diz respeito ao realismo, não é? No âmbito da teoria de relações internacionais. E aqui ajuda a olhar para alguns dos trechos deste capítulo, não é, aonde o Morgenthau é bastante explícito com relação à tarefa do jurista ou do advogado, como ele propõe, à tarefa do economista, não é, à tarefa do filósofo e, por sua vez, a tarefa daquele que é o realista político, não é? E como essas tarefas são independentes e não se comunicam na concepção do Morgenthau, tá? E aqui a proposta de problematização vem justamente nessa ideia de comunicação, não é? Ou seja, como outras matérias ligadas à política interagem entre si, né, no primeiro momento, e interagem também com essa moralidade, seja ela universal ou não, né? Esta moralidade, por sua vez, seria distinta daquela que o Morgenthau reserva para o realismo político, né? Então, esses são questionamentos que, de certa forma, dialogam com esse princípio número 6 e com toda a formulação teórica do Morgenthau neste livro em particular, né? Já que esses seis princípios do realismo político operam aqui como esqueleto propriamente dito, não é, da teoria que ele vai propor, ou que vai, na verdade, esmiuçar, né, detalhar nos capítulos seguintes. E aqui no terceiro capítulo, e de forma bastante sintética, o Morgenthau anuncia essa esfera da política internacional como a esfera da luta pelo poder. É curioso aqui resgatar, inclusive, a própria ideia de luta, né? De struggle for power and peace, que já aparece ali no subtítulo do livro. E como a gente viu, é algo que remete muito à própria história de vida do Hans Morgenthau e à sua leitura da história, né? Não só a história remota, nos séculos e séculos passados, mas também a história que ele está vivenciando ali, né? Da Alemanha nazista, da Europa que se vê refém do conflito que vai culminar com a Segunda Guerra Mundial, da vida e dos desafios que ele enfrenta no Novo Mundo, não é? Nessa interação muito próxima com tudo que os Estados Unidos representa em termos de oportunidade, mas também de apropriação segmentada e peculiar dessa moralidade, né, universal que o Morgenthau reconhece, mas ao mesmo tempo afasta como a instrumento do pensamento na política internacional e da própria formulação da política na sociedade internacional. Para o Morgenthau, vejam só, essa política internacional, exatamente a esfera e o cenário da luta pelo poder e para a acumulação do poder, não é? Ela é distinta de um conjunto de ações políticas que, por sua vez, têm repercussão na mesma sociedade internacional, tá? Então, Morgenthau é um dos primeiros pensadores internacionalistas a propor essa dicotomia entre o que é high politics e low politics. E aqui, sem nenhuma conotação de mérito, tá? Mas apenas como uma esfera de distinção, né? Entre o que é a high politics na concepção do Morgenthau, aquela esfera da política internacional como cenário de luta pelo poder, e o que são, na verdade, outras várias esferas de política internacional, não é? Que por exclusão não pertencem à high politics, mas que são igualmente relevantes, não é? É assim que o Morgenthau fala aqui na página 50, lá no meio desse terceiro capítulo, que nem toda ação que um país desenvolva com respeito a um outro será de natureza política. Portanto, a natureza política diz respeito, né, no internacional, a isso que ele chama de high politics, né, ao espaço de luta pelo poder. Continuando aqui na citação, muitas dessas atividades são tomadas normalmente sem qualquer consideração de poder e não afetam, de modo geral, o poder da nação que as realiza. Enquadram-se nesta categoria muitas atividades legais, econômicas, humanitárias e culturais. Assim, Normalmente, uma nação não estará se engajando em política internacional ao concluir um tratado de extradição com uma outra, ao intercambiar mercadorias e serviços com outros povos, ao cooperar com outras nações na obtenção de auxílio para catástrofes naturais, ou quando promove a disseminação de realizações culturais pelo mundo afora. Esse parágrafo é muito útil, no meu entendimento, para a gente compreender melhor a dimensão do que é a política internacional para o Morgenthau, não é? E, portanto, a esfera restrita aonde esse conceito de interesse como poder opera, para o bem e para o mal, né? Porque também acho muito problemático a gente extrapolar ou deixar de fora da política internacional coisas como comércio internacional, ações humanitárias. Desnecessário falar que a esfera de direitos humanos, de proteção ambiental, tudo isso que hoje é o coração da esfera da cooperação internacional, para o Morgenthau ficaria fora dessa definição de interesse como poder, não é? E mais além disso, do universo central do realismo político, que venha a ser essa esfera da high politics, tá?